Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Abra sua Bíblia em Gênesis, nós vamos ler o capítulo 25. Eu quero falar sobre graça inegociável. Alguém já disse que todo mundo tem seu preço, que dependendo de como for, a pessoa acaba cedendo. Ah, eu não quero vender minha casa, e se eu der o dobro do preço? Ah, a gente pode conversar, né? Não existe essa ideia de que as pessoas acabam cedendo dependendo de quanto for. E o quanto foi interessante aquela questão, a situação que eu estou vivendo, isso pode causar um dano tremendo quando a gente está falando de graça de Deus na nossa vida. Isso pode ser um dano pesado quando a gente está falando dos dons e da bênção que Deus nos dá como virtudes espirituais. Tem coisas na vida que a gente não pode negociar, por mais que seja na hora interessante. Até onde vai a nossa firmeza na fé que nós temos, nosso compromisso com Deus que nós servimos? Até onde vai a minha atitude de santidade, de pureza, de vida santa na presença do Senhor? Para isso, a gente vai ler no versículo, a partir do versículo 29 do capítulo 25 de Gênesis. Achou aí na sua Bíblia? A experiência que Esaú viveu com a venda da sua primogenitura. Se você já leu o livro de Gênesis, você deve ter ficado impressionado com a história de Esaú e Jacó, os dois filhos de Isaac e Rebeca. E o drama começou exatamente nessa situação. Verso 29 diz assim: tinha Jacó feito um cozido, uma comida, né, um cozinhado, quando Esaú chega do campo esmorecido, cansado, com fome. E lhe disse o irmão: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, estou precisando comer. Daí chamasse Edom, que Edom quer dizer vermelho. Disse Jacó para seu irmão: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu, pensando, né? Estou a ponto de morrer de fome. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura ao seu irmão Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas, era um ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém? Pastor, você vai falar de comida, nem jantei ainda. É falar de ensopado de lentilha. Quem é que gosta aqui de lentilha? Gostoso, né? Imagina um ensopado com tempero bem vermelhinho. E Esaú chega do campo, muito faminto, cansado. E seu irmão, que era mais caseiro, né, pelo jeito tinha dom para ser chefe, tinha feito lá, né, um senhor ensopado de lentilha. E aquele negócio estava cheirando, estava bom demais. E aí, Esaú resolve pedir e achou que isso seria algo natural. Mas Jacó se aproveitou da situação para buscar dele uma coisa que Jacó queria muito: o direito de primogenitura. Naquela época, na cultura israelita, o irmão mais velho, o homem, aquele que nasceu primeiro, ou sendo do sexo masculino, naquela cultura, ele tinha direito a receber o dobro da herança que o pai, quando tivesse que fazer, dividiria entre os irmãos. O primogênito recebia o dobro. E quando o pai morria, o primogênito assumia como líder do clã familiar, da reunião familiar. Ele passava a assumir o papel de chefe da família. E com isso tinha muitos benefícios. Então o irmão mais velho tinha esse direito. E Jacó, muito interessado nisso, disse: por que você não me vende o seu direito à primogenitura? Por que você não disponibiliza para mim em troca de... E essa experiência, ela é perfeita na história do povo de Israel, e eu louvo a Deus porque nós vamos ver a história dos patriarcas lá no Antigo Testamento. Você lê o Gênesis, a história, a Bíblia conta a história com todas as linhas, letras de coisas boas e de coisas ruins que eles faziam. A Bíblia é um livro de histórias de pessoas normais, iguais a nós. Não de super-homens, super-heróis, mas de pessoas iguais a nós. E aqui, nessa disputa interna aí de quem fica com o poder da família, quem fica com mais herança, Jacó aproveitou uma situação para conquistar do seu irmão essa bênção, que era uma bênção transmitida pelo pai. E aí começa toda a confusão, e se você continuar lendo o livro de Gênesis, aí a partir do capítulo 26, você vai ver que a coisa vai ficando cada vez mais difícil entre eles. Mas começa aqui. Se nós olharmos para esse texto e a gente usar, né, o exemplo para comparar com a nossa experiência de algo precioso que nós recebemos de Deus. Não se chama primogenitura, mas o que nós recebemos de Deus foi a graça sem medida. Foi a bênção graciosa de Deus de nos tirar de um estado de perdição para um estado de salvos, de pessoas salvas. Se você já se converteu ao Senhor, se você creu em Jesus de todo o coração, se você abandonou os seus pecados, passou a seguir o Senhor obedecendo a sua palavra, então você é dono de algo que você nunca mereceu, nós nunca merecíamos, que é a graça de Deus. Se você, se abrirmos lá em Romanos, no capítulo 5, abre aí na carta de Romanos, você diz assim: mas como é que é isso? A graça de Deus é algo tão rico assim? É tão bom assim? Qual é o tamanho dessa bênção que nós recebemos? Eu quero que você procure observar isso, entender e valorizar. Por quê? Porque em algum momento vai aparecer um Jacó na sua vida querendo tirar de você essa bênção, querendo negociar com você o fato de você ser uma pessoa salva, que conquistou a libertação da condenação e que você vai para o céu morar com Deus. Jacó, no sentido figurado, é alguém que vai aparecer na sua vida e dizer: por que você não abre mão de tudo isso para fazer isso ou para ganhar aquilo? Eu já vi, inclusive, em casos amorosos de pessoas apelarem e dizer: por que você não abandona a sua fé para ficar comigo, se eu te amo tanto e posso cuidar tão bem de você? Isso pode acontecer? Eu já vi esse filme. Olha o que, que diz Romanos capítulo 5, verso 1, ele diz, justificados, pois, mediante a fé em Jesus, nós fomos justificados, nós temos o quê? Diga, paz com Deus. Por meio de quem? Nosso Senhor Jesus. Foi Ele quem conquistou a nossa paz com Deus. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Você está firme na graça de Deus? Você está firme em tudo que você recebeu de Deus através de Jesus? Né? Por quê? Olha aqui o que ele diz no verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas um dos versículos mais lindos da Bíblia, o verso 8. Vamos ler juntos? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue de Jesus, seremos por Ele salvos da ira. Ira de quem? De Deus. Porque a ira de Deus está contra todo pecado, e todo aquele que vive debaixo do pecado está debaixo da ira, da condenação do inferno. Deus não queria isso para o ser humano. Mas o ser humano escolheu o pecado e se colocou debaixo da ira. Mas foi Jesus que trouxe o amor de Deus para a gente e nos trouxe para perto dele e nos fez gente santificada, livre da condenação. Agora Deus não está mais irado comigo. Deus me perdoou de todos os meus pecados. Por causa de quê? De Jesus. A graça dele fez isso. Por que ele fez? Porque ele quis fazer. Voltando lá no texto, e se você continuar lendo esse capítulo 5 de Romanos, você vai ver que essa graça, ela é fantástica, porque nos coloca numa condição e num estado que nós nunca alcançaríamos. Dinheiro nenhum compraria isso. Mas Jesus nos deu de graça. E se essa graça está na minha vida, eu vou trocá-la por alguma coisa? Eu vou vender por alguma coisa? Por algum valor? Volte lá no texto de Gênesis 25, no caso de Esaú. Duas coisas importantes, vale a pena chamar atenção na atitude de Esaú. Para mostrar que a gente às vezes cai em algumas armadilhas. Quando Jacó diz para ele no verso 31, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura, aí eu te dou a comida. Eu te dou um ensopadinho aí para você comer. O que, que ele disse no verso 32? Preste atenção no que ele disse aí. Qual é o julgamento que ele faz da situação? Eu estou aqui a ponto de morrer. Exagero, isso é coisa de homem, né? Só porque não almoçou, já está achando que vai morrer. É assim ou não é? Estou me acabando aqui, minha pressão está lá embaixo. Chama o SAMU. Assim, o estado dele. Mas ele colocou uma situação que é uma armadilha. Quando a pessoa faz conta errada, ele diz assim, eu estou a ponto de morrer, então não vale mais nada a minha primogenitura. Não tem razão de ser eu ficar mantendo um bem se eu vou morrer. Então eu posso me desfazer desse bem. É isso que o diabo costuma fazer através das tentações na vida de todo cristão. Não é bem assim que Deus disse. Não, isso não é tão importante. Não, é só uma tragadinha. Já ouviu esse negócio? É só um caso, não. É só um flerte. Isso não vai abalar a sua espiritualidade. Não, é só... Ele disse, olha, eu já estou na pior, eu sei que eu vou morrer, então deixa para lá. Eu vou entrar nessa. Irmão, muito cuidado nas suas análises, nos seus raciocínios, quando a sua fé está em jogo, quando a sua santidade está em questão. Muito cuidado com os valores desse mundo, quando eles começam a ser comparados com as virtudes espirituais que nós conquistamos em Cristo Jesus. O que Jesus me deu, ninguém pode pagar. E eu não posso colocar isso em jogo, eu não posso apostar isso em questões da vida. Olha, se você entrar nesse negócio aqui, você vai ganhar muito dinheiro. Aí você diz, mas espera aí, tem alguma coisa errada aí que está me cheirando aí, uma falcatrua, talvez, né, a sensação que eu tenho aí que tem alguma coisa de corrupção. Não, corrupção não. Não precisa olhar assim, não veja dessa maneira. Vocês cristãos são muito radicais. Vocês ficam julgando tudo assim, muito condenatório. Você é, de repente, né? Não, é só molhar a mão do rapaz. Né? Só molhar a mão. Já ouviu essa expressão, molhar a mão? E a pessoa vai se vendendo. Tem gente que até quer fazer negócio com Deus. Né? Diz assim, ó, mas se esse dinheiro entrar, eu vou dar um dízimo dobrado. Mas já estragou tudo, porque vendeu aquilo que você acreditava que era o certo. Não abra mão daquilo que é direito seu, e que você vai perder muito se você abrir mão. Verdade que Esaú achou que ele não estaria perdendo nada. Mas olha o outro versículo que para mim chama atenção, no verso 34, que é uma conclusão da história. Conclusão da história é que Jacó deu para Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, se levantou e saiu. Ou seja, ele realizou aquele ato, né? Ele cumpriu aquilo tudo. Ele completou o ato. Parece que ficou tudo certo. Mas o texto diz: assim Esaú desprezou. Olha a palavra. Desprezou. E a palavra de Deus está fazendo o julgamento da atitude dele. Parece uma coisa simples, boba, um prato de comida. Mas foi um negócio que ele aceitou numa atitude interior de não valorizar aquilo que era inegociável, que ele não poderia de maneira nenhuma abrir mão. Sofreu muito Esaú por isso. Eu não tenho tempo de contar a história aqui, mas o resumo da história está lá em Hebreus, no Novo Testamento. Depois de muito e muito tempo, alguém ainda comenta essa história no capítulo 12 de Hebreus. Quando o escritor de Hebreus, nós nem sabemos exatamente quem foi a pessoa que escreveu, faz questão de citar essa situação. E fala com detalhes de como estava o coração de Esaú e o que que deu as consequências. Olha o que, que o texto diz. Capítulo 12 de Hebreus, verso 16. Vou ler a partir do 15, que ele fala de outra situação, mas envolve também a situação de Esaú. Ele diz: preste atenção, atentando, é a palavra aí, diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Ninguém pode cair nessa falha, é um problema. A gente precisa de diligência. Ele diz: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Isso é outro problema. Aí no verso 16 ele diz assim: nem haja algum impuro ou profano, essa palavra é séria, como foi Esaú, o qual por um repasto, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. A conclusão: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção do seu pai Isaac, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Isso aqui dá uma boa pregação, hein, pastor Beto? Quando as lágrimas não resolvem. É ou não é? Não adiantou ele chorar, não adiantou ele pedir. Se você ler lá no texto, lá em Gênesis, ele: pai, sobrou alguma bênção para mim? Sobrou alguma coisa, pelo menos uma sobrinha? Já era. O que, que o escritor de Hebreus está chamando aqui? Esaú está dizendo: olha, ele foi impuro, profano. Alguém é profano quando pega uma coisa santa e pratica algo carnal, algo condenável, manchando aquilo que é santo, destruindo ou prejudicando a santidade de algo que não poderia ser tocado por algo impuro. Profanar é você sujar com impurezas. E aqui o escritor está dizendo que foi isso exatamente que Esaú fez. Ele não deu valor ao bem que ele tinha. Se existe uma coisa que a gente precisa cuidar, a gente vigiar muito, com diligência, como diz o texto aqui no versículo 15, para a gente não ser pego em falta, é a gente proteger aquilo que é valor santo, sagrado em nossas vidas. Não deixe ninguém tentar poluir, sujar, prejudicar aquilo que é sagrado. Nem pense em discutir com alguém, em negociar isso, e abrir uma conversa de negociação para ver até onde eu posso ir. Não, eu não quero prejudicar aquilo que é santo na minha vida, mas deixa eu ouvir essa conversa. Qual é o seu discurso? Foi assim que Eva caiu na conversa de Satanás. Simplesmente por dar ouvidos. Esaú poderia ter dito para Jacó, quando ele falou: me venda o seu direito de primogenitura, ele dizer: não quero mais conversar com você, eu já não quero mais sentir o cheiro do seu ensopado, dá licença, ó, tchum, saia dali. E com certeza ele não ia desmaiar de fome no caminho. Mas ele não soube calcular o valor da grande bênção que ele tinha. Ser cristão é a coisa mais cara que Deus conquistou para nós e nos deu de graça. Me tornar um pequeno Cristo, que é isso que quer dizer a palavra cristão, alguém parecido com Cristo em vida, em relacionamento com Deus, em poder, autoridade, tantas coisas que a gente tem em Cristo e Ele nos deu tudo de graça. Eu não posso abrir mão disso por nada que alguém me ofereça. Mas o grande perigo é que Satanás, como Pedro diz, ele vive em derredor, cercando e tentando pegar de surpresa ao derredor das pessoas. Ele não tem poder de destruição, mas ele está sempre tentando fazer com que a própria pessoa despreze e abandone aquilo que ela tem de caro, que é a graça de Deus. Eu acabei de ler aqui em Romanos 5, Deus com seu grande amor nos tirou do estado de gente que estava condenada debaixo da ira de Deus, para agora, como eu li em Efésios 2 no começo, estar assentado em lugares celestiais. O diabo, o mundo, as trevas, aqueles que têm inveja de você, aqueles que querem ver você no fundo do poço, todos esses têm interesse em que você venda a sua espiritualidade e troque por algo que na hora pareça de muito valor. O que que fez Esaú cobiçar aquele prato de ensopado de lentilhas? O que que foi? O que que foi? Foi o demônio? O que que foi? Foi o cheiro do ensopado? O que que foi? Diga aí o nome disso. O nome disso é impulso carnal do ser humano. Ele estava sentindo fome, ele estava com aquela agonia de quem precisa comer, totalmente carnal, totalmente humano, totalmente envolvido com desejos, que no caso aí, fisiológico, sim, mas desejo carnal. Simplesmente isso. E ele se vendeu por causa de um desejo, por causa de uma vontade, por causa do que ele viu, sentiu. Saiu caro para ele. Será que eu tenho um preço? Será que se o diabo aparecer com grandes oportunidades, possibilidades, será que você se vende? Eu lembro de um irmão uma vez que ele me confessou, muito tempo atrás, não era daqui não, então ninguém fica tentando descobrir quem era. Ele estava trabalhando no escritório, lá no comércio, como todos os dias, sexta-feira, final de expediente, já não tinha mais ninguém no escritório, aí bate na porta, alguém, ele vai atender, uma mulher super arrumada, insinuante, dizendo que iria conversar com ele. Que proposta, hein? Sexta-feira, fim de expediente, não tinha mais ninguém, né? Parece do nada, assim, uma oferta. Aí ele deixou entrar, ela sentou perto da mesa dele, e aí começou a conversar, e eu não lembro mais qual era o assunto que ela estava buscando, mas se insinuando para ele. E aí o papo começou a ficar mais aquecido, mais interessante, né? O impulso, o desejo carnal começa a aplacar. E ele, cristão, e ele começou a se deixar levar por tudo aquilo, o clima foi começando a aumentar. Mas de repente ela se levantou para se aproximar dele e disse assim: olha, a gente pode ter um tempo muito legal aqui, mas tira esse livro aí dessa mesa. Era a Bíblia dele que estava ali. Tira o livro da mesa. Aí ele olhou para ela, olhou para o livro, ele lembrou que a Bíblia estava ali. Aí caiu a ficha, ele entendeu. Né? E disse que na hora ele se agitou completamente, falou um bocado para ela, deu uns berros, abriu a porta, botou a mulher para fora, porque ele sentiu que era um demônio que estava ali para possuí-lo através daquela relação. Que bom que a Bíblia estava em cima da mesa. Tem um bocado de irmão agora vai dizer, agora eu só fico com a Bíblia em cima da mesa. Hein? Tem ofertas. E as ofertas aparecem às vezes da onde você nem imagina. Sabe aquilo que você sempre quis, aquilo que você sempre desejou, aquilo que você sonhava tanto? Pode vir em forma de negócio. Você tem que negar a sua fé, você tem que comprometer a sua espiritualidade. Você tem que abrir mão da sua santidade. Mas não, vai ser só um pecadinho, depois as coisas se acertam. A gente aprende com Esaú que esse tipo de atitude coloca tudo a perder. E ele, quando procurou conserto, mesmo arrependido de tudo que ele tinha feito, não tinha como vomitar o ensopado do irmão, não tinha como devolver, voltar atrás, e Jacó já estava contando vitória. Quantas vezes o diabo conta a vitória na vida de tantos crentes, porque eles não vigiam. Proteja o que você tem de mais caro. E posso dizer para você, o mais caro na vida de um cristão não é a vida. Como o ser humano comum diz, ah, meu maior bem é a minha vida. Antes de ter Jesus, era. Mas agora que eu tenho Jesus, a coisa mais cara que eu tenho é a graça de Deus que me conduz à eternidade. É essa graça que vai me levar até lá. Quero terminar com um exemplo contrário. Jesus, Mateus capítulo 4, na tentação do deserto. Maurício, pode vir para a gente orar. Capítulo 4. De Mateus. Todo mundo lembra, e você que nunca leu, pode ler o capítulo 4 de Mateus, que até Jesus passou por isso. Foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, verso 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que aconteceu? Desejo, necessidade básica, fome. O que aconteceu? O tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus cedeu à tentação de transformar pedra em pão, mas ele poderia ter feito isso. Qual é o pecado nessa história? O pecado está exatamente quando o diabo diz: se você é filho de Deus, manda. E Jesus diz: está escrito que eu tenho que viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus é que tem que dar ordem. Se ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Mas ele tem que falar primeiro. Por minha conta, eu não vou fazer. Se Jesus tivesse dado ordem à pedra virar pão, ele estaria atropelando aquele a quem ele obedecia. Ele estaria numa atitude arrogante, só porque ele estava com fome. Por causa da minha necessidade, qualquer que seja ela, eu não vou abrir mão da graça que Deus me deu, a riqueza que eu tenho hoje em Cristo, de paz, alegria, salvação, vitória sobre o mal, vida eterna com Deus. Eu não posso trocar isso por nada. Minha fé é inegociável. Foi isso que Jesus disse para Satanás: eu não vou fazer nada contra aquilo que Deus já estabeleceu como vida para mim. Que seja assim na vida de cada um de nós. Vamos ficar de pé para a gente orar.